Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega. Episódio de hoje. Nem sempre é fácil, mas não precisa ser difícil. Olá, alma colorida, que saudade de você. Seja bem-vindo aqui no podcast Coloridamente. Nesse lugar que você já conhece, eu sei que você está aqui acompanhando a gente, mandando o seu oi, né, sua mensagem amiga. Então você já sabe que esse cantinho aqui é criado para você com muito carinho. Eu sou Raquel Bachiega, sou especialista em terapias integrativas, professora nessa área e estudiosa do autoconhecimento e, claro, da parte científica desses estudos das terapias sobre o comportamento humano. E aqui, você já sabe que a gente fala sobre consciência, a gente fala sobre as nossas emoções, sobre aquelas emoções mais escondidinhas, né? Sabe aquelas emoções que a gente esconde até da gente para falar assim, não, eu não penso assim não, imagina, eu só nutro coisas boas em mim. Tá, eu posso até admitir que eu penso erradinho de vez em quando, mas desse jeito não, é. Sabe aquele pensamento que faz você às vezes ter medo de você? Pois é. Hoje o tema que a gente vai abordar não fala só sobre esses temas escondidos que a gente tem em relação a gente, mas em relação ao outro também, né? No convívio, no dia a dia. O tema hoje envolve relacionamentos. Olha que legal. Relacionamento amoroso, afetivo. Que é para ser afetivo e amoroso, mas nem sempre é, né? Porque a gente fica esperando pra caramba uma vida inteira do outro corresponder ao nosso, a nossa doação, ao nosso melhor, e ele que não me valoriza e ela que não tá nem aí pra mim, né? Como a gente sofre no campo dos relacionamentos, né? E pra falar desse tema, eu que gosto de dar cara a tapa, quem me conhece já sabe que é assim, né? Eu trouxe aqui uma pessoa que não é só produtor desse podcast, não é só da equipe do Coloridamente, não é só, que mais que ele é, meu Deus do céu, ele é colunista desse podcast, ele não é só um administrador de empresas, ele não é só amante da aviação, ele é, quem ele é, meu Deus, quer ver, merece até um negócio aqui, ó, uma vinheta para vocês se ligarem no que eu vou falar. Quer ver? Será que eu acho? Quem será que é? Peraí. Será que eu acho aqui? Quem será que ele é? Não é esse, meu Deus. Também não é. Ele merece algo melhor. Quer ver? Não, também não. Eu vou chamar... Deixa eu ver se eu acho. Será que eu acho? Fica esse mesmo. É o Pierre, o amor da minha vida.
Tudo bem?
Seja bem-vindo, Pierre. Seja bem-vindo coloridamente. E eu gostaria de te agradecer a sua participação.
Muito obrigado. É com muita honra. Com muita honra mesmo.
Eu gostaria que você, então, se apresentasse para quem acompanha aqui o podcast, que eu vou explicar por que eu te trouxe aqui.
Claro. Eu sou o Pierre, não sou brasileiro, vim para cá, para esse país maravilhoso, em 94. E, desde então, sempre fiquei por aqui, né? Sou marido da Raquel e... Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, a respeito de relacionamento e como que a gente convive, como que a gente se conheceu e também alguns segredinhos.
Ou seja, já deu para sacar que ele veio me dedurar, né? O Pierre, ele veio me dedurar e eu sei que eu não sei se foi uma boa ideia trazer você aqui, Pierre. Eu não sei, sinceramente. Eu ainda tenho dúvidas. Mas você falou que não é brasileiro, então você é o quê? Ficou num vácuo aí.
É verdade, eu sou italiano.
Parla italiano.
Sim.
Pois é. Eu gosto muito de falar italiano, sabe, gente? Eu tô tentando aprender, mas também envolve essa questão que nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. Nem sempre, né, aquela história, como que é? Casa de ferreiro.
Espeto de pau.
Ah, pois é. Então, você deve estar se perguntando, mas meu Deus, por que que a Raquel tá dando a cara tapa desse jeito, trazendo o esposo dela para esse podcast, não é? Porque você sabe que nem sempre as coisas no relacionamento são perfeitas, não
Nem sempre tudo corre redondo.
é? Nem sempre tudo corre redondo. E aí, Pierre, quando corre quadrado, a gente faz o quê?
A gente dá um jeito, né? Dá um drible, faz alguma coisa para poder superar aquela coisa momentânea, né? A relação é, como eu sempre falo, né? É uma doação, né? Então, os dois têm que se doar um pouquinho e, claro, né? As pessoas são diferentes, né? Cada um tem o seu tipo de pensamento, então a gente tem que saber entender, né? O outro e cada um tem que se doar. E eu acho que isso é assim o segredo da felicidade.
Pois é, muito legal que você falou. Muito legal que você falou, Pierre, porque nem sempre a gente está no momento de querer entender o outro também. A gente está querendo, muitas vezes a gente se relaciona para ser satisfeito nos nossos anseios, né?
Eu
Será que esse
acho.
não é um motivo, assim, também das pessoas que esperam demais a pessoa ideal e por isso sofrem por essa
Eu
espera?
acho que esse é um dos principais motivos, né, de discórdias entre casais, né? É uma pessoa querer espelhar na outra os próprios pensamentos, o modo de agir, e na verdade as pessoas são diferentes, né? Então o que a gente tem que fazer, sim, é respeitar, né, o jeito do outro, né? E claro, se você acha que tem alguma coisa que está sendo nocivo, né, para outra pessoa, é conversar numa boa, né, trocar uma ideia para ver, para conversar, né, até porque duas pessoas sempre, duas cabeças pensam sempre melhor que uma cabeça, não é verdade?
É verdade, mas você tocou num ponto muito legal, que é o seguinte: duas cabeças pensam melhor que uma, mas as duas precisam pelo menos querer andar na mesma direção,
Sem
né?
dúvida.
Porque não adianta, um relacionamento ele não acontece em dupla direção,
Com certeza,
né? Um indo para um lado, realmente outro indo por outro, às vezes um indo para frente, outro querendo voltar para um outro caminho,
sem
ou
dúvida.
pegar uma tangente, uma lateral, quer dizer. É, como o título hoje fala, nem sempre é fácil, mas não precisa ser tão difícil, né?
É verdade, pelo menos uma mínima sintonia tem que existir, né? As pessoas têm que ter um objetivo na vida. O objetivo é importante, né? Você tá navegando, tá no meio do mar, mas você tem que saber onde é o seu destino, né? Isso é importante.
Ah, meu Deus do céu! Olha, eu fiquei emocionada agora aqui. Eu vou até soltar isso aqui pro Pierre, tá?
Obrigado, palminhas para mim.
Oh, palmas! Ele
Muitas
mereceu!
palmas.
Não, muitas não. Exagero, não apela. Não apela, porque senão fica
Não
feio.
tem aí as palmas de uma torcida inteira? Até com coro.
Tá querendo demais já. E o
É.
nosso ouvinte, ele também, né? Calma, você chegou agora e ele já quer louros,
De
né?
deixa eu baixar minha bola um pouquinho.
Mas você falou muito bem. Essa direção, ela precisa ser uma estrela guia no relacionamento do casal, né? Porque as coisas que acontecem, os conflitos que aparecem no meio do caminho, se eles tomam uma proporção grande, sendo pequenas coisas, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas a gente está brigando por pouca coisa, presta atenção, né? É um negócio, é um cisco, é uma poeira, e a gente está tornando isso sabe, um Everest, uma pedra muito grande no caminho. Então, em vez de fazer isso crescer, a estrela guia a que eu me refiro, de repente, é sempre a gente olhar para o alto e lembrar do brilho né? Que é o motivo pelo qual os dois estão juntos.
Sem dúvida. Né? É o que eu falo assim sempre. Vocês podem até brigar durante o dia, mas quando forem se deitar, que um tenha a paz do outro, né? Então, enfim, eu acho que também as pessoas podem sempre discordar uma com a outra. É normal isso, né? Como eu já disse, ninguém, nenhuma pessoa é igual a outra, né? Mas o importante é, se uma pessoa tomou uma decisão, né? Respeite essa decisão, né? Isso é importante. O respeito de mesmo que você não esteja totalmente convencido que aquela é a melhor forma, mas respeite, né? E ore, né? Para que possa realmente ser uma decisão correta e que, enfim, que as coisas possam caminhar, né?
Pois é, caminhar é o que importa,
Isso.
né? Parar no momento ali que os dois estão brigando, falando mais alto, cada um querendo ter sua razão, é alimentar o monstro errado, né?
Até
Porque.
porque muitas vezes depois a gente acaba descobrindo que nenhum outro tinha razão e as coisas acabam se desdobrando de outra forma, de outro jeito, né? Então, e às vezes, então, às vezes não vale a pena, né? Você fala tanto sobre alguma coisa e depois a coisa acaba se resolvendo por si só, né? Muitas vezes. Então, isso é importante também saber deixar rolar um pouquinho, né?
É, na briga, na discussão, se perde a razão, né? Aí acaba que, é como você falou, cada um quer ter a razão e ninguém tem,
Isso.
né? Então, por que que a gente tá falando isso, gente? Porque estão chegando para mim, né, notícias difíceis de casais cada vez mais brigando por conta dessa quarentena, né? A pandemia, tudo isso que você já sabe, né? Não vou ficar repetindo aqui, reverberando notícias ruins, não. Você já sabe de como tá a coisa. Mas se a gente não olhar para essa estrela guia, se trata de um relacionamento bom, e se você acha que realmente vale a pena lutar por ele, essa estrela guia vai ser o nosso norte, né? Esse brilhar no céu que lembra por que a gente tá junto. Agora, tem relacionamento que já se desfez. Né, numa simples convivência forçada, quer dizer, porque já estava ruim antes. E quem sabe se já não era ruim desde o começo. Então, tem muitas pessoas perdendo um ao outro por conta da não sabedoria, por assim dizer, de olhar para o que importa. Porém, nesse meio tempo, Pierre, tem muita gente sofrendo relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Aumentou muito o número de violência doméstica, tá?
É
E
verdade.
aí, infelizmente, não é só contra a mulher, saindo do tema um pouquinho, né, de relacionamento, mas a maus tratos a idosos, crianças, né? Porque aí é maldade mesmo do ser humano, não é que a pessoa ela tem só problema emocional, porque todos nós temos, mas judiar do ser humano é algo extremamente cruel. E será que nesses relacionamentos a gente não está se judiando? Às vezes é melhor mesmo deixar ir, é melhor mesmo deixar viver, né? Sempre buscando o melhor pra gente. E tem muita gente vivendo na solidão, porque a gente pode, aqui, Pierre, tá falando para pessoas que estão se sentindo sozinhas porque não tem companheiro ou companheira. Mas eu te trouxe aqui hoje, e a gente tá aqui juntos, né? Pra lembrar de como a gente se achou. Nós éramos pessoas extremamente machucadas pela vida, né? Quando a gente se encontrou.
É
Né?
verdade.
Nós estávamos como passarinhos realmente muito machucados. A gente estava lembrando disso hoje, né? Eu te falando que naquela época eu falo, ó, não mexe muito comigo, porque a depender do que você fizer, pode ser para mim um caminho sem volta, mas no sentido de emocionalmente ficar muito mais quebrada, né? Destruída. E eu não ia deixar isso de novo acontecer. Naquela época eu não estava ainda em mim, nessa autoestima, né? Então, você até ia falar alguma coisa, não sei se tem a ver com esse momento.
Na verdade, assim, duas coisas. A primeira é o seguinte, o que você estava comentando antes é verdade, né? E muitas máscaras caíram, né? Em momentos difíceis, né? A convivência que já vinha sendo antes, dessa pandemia, né? Uma convivência difícil, né? Com isso só fez piorar, né? Então, Essa é uma coisa. Tanto é que o número de divórcios, né, aumentou, parece que até triplicou, né, em alguns países e tal. Então, isso é uma realidade, né? Com relação ao que você estava falando agora, né, realmente a gente teve essa conversa, né, no começo, e cada um meio que falou o que como que estava o status atual, né, e como que o que que a gente não queria, na verdade, né? O que que a gente queria e o que que a gente não queria. Eu acho que isso é muito bom, porque acaba delineando mesmo qual caminho a seguir, né? Então, isso eu achei muito positivo.
Foi legal porque a gente falou assim, olha, eu vou te falar o que eu quero, mas eu vou te falar principalmente o que eu não quero,
Exatamente.
né? E a gente falou, não quero isso, quer dizer. E a sua resposta foi muito bacana no sentido de que nós nos éramos perfeitos, mas que você não era perfeito, mas que você iria tentar,
Exato.
não é? Então, e nós estamos tentando até hoje, olha que beleza. E vai
Exatamente.
ser assim até o final.
Já são 4 anos que eu aguento essa pessoa.
Espera aí que agora eu acho que precisa de algum efeito aqui. Espera aí que como é que é? Dá para você repetir a história?
Eu vou melhorar. Já são 4 anos que a gente se aguenta, né? Um pouquinho mais de 4 anos até, né?
Eu achei super engraçado, viu, Pierre?
Eu falo isso porque é difícil me aguentar, é difícil aguentar um escorpiano também, né?
Pronto.
Nos seus dias mais difíceis.
Tá explicado para vocês porque eu sou professora de terapias integrativas, não é? Eu sou professora de terapias integrativas que eu tive que me tratar há muito tempo, né? Para aguentar essa criatura aqui, escorpiana, no meu pé. Quem manja disso sabe o que eu tô falando, né, gente? Aliás, filha de um escorpiano, neta de um escorpiano e casada com um escorpiano. Eu costumo dizer que eu tenho mais veneno de escorpiano na veia do que sangue correndo no meu corpo, né? Então, abafo o caso, mas
Já está
eu vou
vacinada.
começar a te entregar. Eu vou começar a te entregar, tá? Começa a me entregar aí pra você ver o que te espera, tá bom?
Calma que hoje é só o meu primeiro programa.
Tem mais?
É,
Oba!
se você me convidar, eu estou sempre disponível.
O Pierre, ele vai entrar aqui no podcast, contribuindo para a gente mais para frente com colunas, né, Pierre? Estou puxando você para trazer com seu conteúdo, que é muito bom,
Vamos trabalhar.
e animar aqui o pessoal. Raquel, você está falando de relacionamento justo para mim, que eu tô carente, tá. Ô, gente, eu vim aqui para te deixar para cima, para te dizer o seguinte: o amor da sua vida só vai chegar quando você primeiro for o amor da sua vida. Presta atenção, ó, vou falar de novo. E é puxando tua orelha de teimosinha, de teimosinho, que gosta de falar: ninguém me quer, ninguém me ama. Presta atenção, você só vai ser feliz no amor quando você se der o valor. Mas não é um valor mais ou menos. Não é um respeitinho mais ou menos. Respeitinho, sabe aquele? Eu me respeito, até a página 2. Quantas vezes na vida a gente vive de migalhas de atenção, migalhas de amor, sabe? Falando, ai, quantas vezes eu já ouvi ruim com ele, pior sem ele. Ah, vai procurar o que fazer. Pelo amor de Deus, gente. Você merece migalha? Você merece ser tratada de qualquer jeito ou tratado de qualquer jeito? Quando é que você vai olhar para você e verificar que não é você que precisa ter alguém, é outra pessoa que precisa de você? Porque você tem tanto para dar e para acrescentar que você vai sacar que só vale ficar junto, vale a pena ficar junto quando tiver um compartilhar de emoções, de conhecimento. Relacionamento é uma via, uma estrada de mão dupla. A gente vai pelo mesmo caminho, mas não é um troca-troca, um esperando do outro. Ninguém tem que esperar nada de ninguém. Essa troca tem que ser espontânea, natural. E agora, falando como terapeuta, as maiores casos difíceis que chegam lá, chegavam, né, no consultório agora remotamente para mim, é porque a pessoa está em cacos por autoestima, por causa de eu não consigo ninguém, eu sou frustrada no amor, eu só levo toco. Pierre, por que que as pessoas levam toco?
Você tocou, eu acho, num ponto muito importante. E eu acho que não é só nos relacionamentos, mas também nos relacionamentos, né? Você disse que tem gente que fica se perguntando por que não acha isso, por que não acha o grande amor. Ou, se a gente for falar de um outro campo também, por que que eu não acho trabalho, por que que eu não faço, por que que eu não dou certo nisso ou naquilo. E, na verdade, você precisa também parar de se cobrar um pouco, né? E eu acho que tudo na vida é assim. Para mim sempre foi assim também, né? Quando eu tava loucamente pensando em procurar um trabalho, em achar um trabalho, pensava nisso todos os dias, não acontecia de forma nenhuma. Então, assim, você tem que relaxar. Quando você pensa, por exemplo, para uma pessoa que quer achar uma outra pessoa, um grande amor, fica pensando nisso sempre, provavelmente não vai acontecer. Porque assim, você tem que estar relaxado. Parece que as coisas vêm quando você não pensa nelas, né? Então, se você quer muito alguma coisa, relaxa, pense em outra coisa, que essa coisa vai acabar vindo, né?
Ou então direciona teu pensamento, fala para o universo, olha, eu estou aberta, eu estou pensando nisso, mas eu entrego aí a Deus, né, ao Criador, em quem você acredita, se você não acredita, enfim, na sua própria crença pessoal, mas entrega essa energia de alguma forma e deixa fluir, né?
Exatamente.
Porque nessa busca, você falou uma coisa legal. Eu perguntei, por que que as pessoas levam toco? Perguntei para você, Pierre.
Ah, sim, eu acabei não respondendo.
Não, tranquilo, você respondeu. Você respondeu, por quê? Porque as pessoas querem, a todo custo, o que elas querem. Se aparece uma pessoa X ou Y que ela vê que não funciona para ela, ela pensa em fazer funcionar. Então vamos imaginar, ela fica com aquele cara na balada, ela vê que o cara não presta da cabeça aos pés, mas mesmo assim ela tenta.
É.
Ela quer fazer funcionar. Dá certo? Não dá. Aí ela leva toco. Aí depois ela se coloca na mesma situação. Ela vê que o cara não tá nem aí pra nada, muito menos aberto a um relacionamento. Mas ela quer acreditar que é brasileiro, né? Não existe nunca. E aí, leva toco de novo. E aí, ela fica com uma outra pessoa que maltrata, né? Judia, no sentido até psicológico e emocional. Não valoriza. E aí, ela quer fazer daquela pessoa um príncipe encantado. Fica esperando esse príncipe desabrochar naquela criatura. Aí, ela não encontra, ela leva toco. Por quê? Porque se torna chata, vai cobrar um cara que não tem o que oferecer, não é? Nem ela tem o que oferecer naquele momento. Então, uma coisa é o que a gente projeta pra gente de ideal, e outra coisa é como as pessoas são. E quando você veio na minha vida, Pierre, exatamente isso. Foi quando eu relaxei. Né? Você sabe dessa história.
É verdade.
Você sabe dessa história.
Sei um pouquinho.
Quando eu relaxei, eu gostava de ir na igreja naquela época, né? Eu gosto, mas entendam bem o que eu vou dizer agora. Sabe quando a igreja tá vazia e só tá você e ali e o divino, né? Você sente aquela presença e você bate um papo sério e você fala, porra, com todo respeito, tá difícil aqui. Me dá um help. Eu não fui pedir amor. Olha só, eu fui pedir feridas fechadas, né? Cura emocional. Só que essa conversa foi tão franca, foi tão de alma, Pierre, que eu olhei, né, pra aquilo tudo e falei assim, sozinha tá difícil. Se for pra vir alguém, olha o que eu pedi, eu não pedi alguém, eu falei, quando for pra vir alguém, que seja alguém igual São José.
E quanto tempo durou essa
Lembra?
Sua...
Calma aí, calma que essa é a cereja do bolo, ansioso, nem um pouco ansioso, né? E aí, eu olhei pra São José, eu falei assim, caraca, eu tava pedindo pro santo errado. Porque eu olhei São José, eu falei, cara, o senhor com todo respeito foi assim demais, cuidou de Maria, né, foi pai de Jesus, trabalhador, enfrentou o mundo com o peito aberto, imagina naquela época, né, naquela época tendo que segurar o que ele segurou, foi homem demais, né, foi macho demais, e aí eu falei assim, e amoroso, né, eu falei, olha, São José, seguinte, quando for pra vir alguém, já que o senhor tá mais chegadinho aí do Altíssimo, manda um cara igual o senhor, vai. Manda um cara igual o senhor. E ali você perguntou e respondendo em uma semana
Foi rápido.
veio o Piezito. Mas é assim, estava escrito Maktub, né, como dizem. Ponto 1. Ponto 2. A minha conversa foi muito sincera. Ponto 3. Eu chacoalhei o universo com o meu pedido sincero. E eu não estava desesperada para comprar ter ninguém. Aliás, quando eu te encontrei, eu disse, eu não sei se eu tô afim agora, porque eu não sei se eu vou ter algo bom para te dar, porque eu tô machucadona, tal, né? Não foi por aí?
É verdade.
Então, resumindo a nossa história para você ver, o resto fica no privado, né? Que a gente teve outras conversas mais francas, mas para te dizer que eu já estava também desacreditada de certo ponto e o Pierre também, né?
É verdade.
Você já tava mais, tipo, você tava já, eu acho que o Pierre, ele já tava assim, tipo, se eu virar tiozão, eu vou ser um tiozão convicto. Eu acho que era isso, não era?
Mais ou menos por aí.
Porque ele já tava planejando até comprar uma Harley, né?
O
E virar tiozão de bandana, né? E, tipo, vou viver a vida.
Harley não, porque eu gosto mais de carro, mas,
Ah, sei.
né?
O plano já
Você
tava.
sabe as minhas
Sei,
preferências,
sei.
né?
Vegas
Então,
tava no destino, né?
é.
Aham.
Então.
Sei. Conte-me, tell me more. Fala mais. Mas olha só, poderia ser muito mais difícil se naquela época eu e você, antes de nos conhecermos, se nós ficássemos assim, ó céus, ó vida, só levo toco, isso que aquilo, né?
Ah, sim.
Quer dizer, quando a gente se abriu, a coisa veio, energeticamente até falando, né?
É verdade.
Então essa conversa de hoje não é só para quem está acompanhando, né? Acompanhado, né, Pierre? É
Exatamente.
como exemplo, eu gostaria muito que servisse como exemplo de quem está desacreditado para acreditar do jeito certo.
Sem dúvida.
Para de querer tranqueira. Para de atrair. Ó, querer é uma coisa, atrair é outra. Só que eles falam a mesma linguagem. Como assim? Querer tranqueira é assumidamente querer se submeter ao pior conscientemente. Atrair tranqueira é quando você até não quer, mas a tua energia está aceitando qualquer coisa. Então, assim, você até sabe.
Interessante.
Pois é. Você até sabe que não quer a tranqueira. Mas você fica assim: tô tão carente. Tô tão isso, tô tão aquilo. Aí o primeiro que piscar, porque tá com cisco no olho, você tá achando que tá ciscando pra você. Tá piscando pra você, você vai lá, né? Investe sem nenhum estudo emocional, sem nenhum preparo emocional, né? Então, e hoje também para agitar aqui, né? A gente vai terminar esse podcast com um quiz
Oba!
que eu preparei como armadilha para o Pierre. A questão é, meus amores, será que o Pierre vai aceitar o desafio?
Olha, vamos pensar. Não sei, o que será que ela aprontou, hein? O que você aprontou?
Eu tenho cinco perguntas e nós dois vamos ter que ser muito sinceros ao responder as cinco,
Vamos ver.
certo? Esse é o quiz da verdade. A depender, nós vamos ficar mais fortalecidos ou não sei o que vai acontecer depois disso.
Olha, tudo pode acontecer, hein?
Mas olha só. Tem cinco perguntas que eu gostaria que você respondesse com toda a franqueza, mas assim, se for para me expor muito, não me expõe não, hein? Olha lá que depois desse podcast aqui, eu vou usar contra você no tribunal tudo que você disser contra mim.
A gente vai tentar ser, eu vou tentar não te expor. Trâmite, depois, logicamente, você fazer aquele bolo de coco, né? Maravilhoso.
Olha que eu não faço bolo, hein? A gente consegue chantagear assim, facinho, facinho,
É.
né? Pois é, agora é a hora da exposição, é isso mesmo? Eu
Vamos?
se lascou. Mas vamos lá, olha lá. Primeira pergunta, Pierzito, do meu
Ah, eu
coração.
respondo primeiro,
É
ok.
lógico, você vai primeiro aí
Vamos ver.
A primeira é o seguinte:
Sim.
o que me faz mais feliz? Vamos ver se é certo, vamos ver se você me conhece. O que me faz mais feliz?
Olha.
Mas sem tratado de Tordesilhas, tá? Resume aí, por favor, que o povo tem pressa.
Eu acho que o que mais te faz feliz é saber que você está sendo amado, é carinho, é dengo, como a gente brinca aqui, né? Brinca aqui, né?
Repete de novo.
É dengo, é carinho, é saber que você está sendo amada, né? e um abraço, né? Eu acho que isso te faz feliz.
Palmas pro Pierre.
Era isso ou não? Você tem que falar se eu tô certo.
Então, pois é. É, o que me faz mais feliz, a gente tá falando de relacionamento. E claro, né? Não, eu não tô falando profissionalmente, eu não tô falando, né, em qualquer outra área que não relacionamento. É lógico, se você tá num relacionamento, a moeda é a contrapartida,
Claro,
né?
mas assim, tenho direito a outra coisa ou não?
Tá, vai, se for tão bonitinha quanto. Tá com
O
crédito,
que
tá
eu
com
acho que te
crédito.
faz muito feliz é poder ajudar os outros. Eu acho que esse é um objetivo que você se colocou, né? E você tá ajudando, né, outras pessoas, né, com falando, né? Você tem um poder aí da palavra muito forte, né? Então, e as pessoas acabam recebendo toda essa energia positiva. Então, eu acho que o que te faz muito feliz é poder ajudar outras pessoas.
Acertou de novo, eu acho que ele tá querendo mais que um bolo de coco, gente, não sei não, viu, tá falando muito bonitinho pra me
É
conquistar,
bolo de coco pro ano inteiro.
e vocês não estão vendo aqui, tá um de frente pro outro, né, no nosso estúdio tal de gravação, e ele tá me olhando assim de um jeito super apaixonado, não sei não, acho que é mais que bolo de coco que esse homem tá querendo, mas tudo bem. Segunda pergunta, seu Pierre, o que me deixa triste?
O que te deixa triste?
Peguei, né?
Não, eu acho que o que te deixa extremamente triste é ver quando uma pessoa tá, como eu posso falar?
Você quer? Olha, tem um negócio aqui legal pra você agora. Enquanto ele pensa.
Eu só não tô achando as palavras corretas para dizer isso.
Nossa, é tão profundo assim. Escorpiano é profundo, gente. Até conseguir ir nas profundezas e voltar. Mas é um ser romântico.
Eu
Manda.
acho que o que mais te deixa triste é quando uma pessoa se desvaloriza.
Quando uma pessoa.
Se desvaloriza. Quando a pessoa fala assim, não sou tão bom, né? Então, assim, pode
Isso me
ser.
deixa muito triste.
Eu
Isso
acho
sim.
que sim.
Quando a pessoa se diz, chega para mim e fala assim: eu não tenho talento, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Quando eu vejo que a pessoa não tá vitimando, tá? Porque tem os vitimistas. Ah, mas eu dou um tapa na orelha e aprende a ser gente rapidinho. Na minha terapia breve, no sentido. Porque tem gente que, ai, como eu sou coitadinho. É nada. Tem gente numa situação muito mais difícil. Agora, quando você vê uma pessoa que tá sentindo uma dor muito grande. E por causa dessa dor, ela se acha incapaz, ela se acha numa situação de não recomeçar, isso me deixa triste.
Exatamente. E também, como o que te deixa feliz é receber carinho, o que te deixa triste é não receber carinho.
Bem, muito inteligente dessa parte. Você tá ganhando o jogo aí, quero ver se depois eu vou acertar, né? Tá certo, o que me deixa triste, o que me deixa feliz. E Pierre, terceira pergunta. Meu Deus do céu, o que me deixa brava?
Opa, eu até trouxe uma listinha aqui. Deixa eu tirar do meu bolso, né, um pergaminho. São
Olha,
muitas
não me
coisas.
entrega.
São muitas
Você gostou
coisas.
dessa pergunta no roteiro, né?
Opa, agora é minha chance.
De deixar registrados os maus tratos?
Muitas coisas. Mas assim, acho que a primeira delas, para resumir bem, é desorganização, né? Desorganização deixa essa mulher louca.
É nada.
E uma coisa que deixa ela muito brava é quando uma pessoa. Injustiça. Injustiça é uma coisa que deixa essa mulher louca da vida também. Então, injustiça e desorganização.
Deus, ele me conhece mesmo, ele me conhece.
Isso.
Aplausos. Exatamente. Ah, você falou aí da braveza, né, causada pela desorganização. Como uma boa virginiana, né? Eu tenho paura de desorganização. Eu tenho que estar com tudo limpinho ao meu redor, tudo organizadinho, para que a cabeça funcione, que eu possa criar coisas boas aqui para o podcast, né, meu amor? Não é
Exatamente.
assim também, eu vou entregar qualquer coisa. Imagina, tudo bagunçado, zoado ao meu redor, eu vou entregar qualquer coisa? Não,
Isso.
tenho que arrumar, perfumar meu ambiente, né? Me organizar para atingir o melhor para as pessoas. Agora, injustiça é uma coisa que me deixa.
Enfurecida.
Ai, dá vontade de falar aquela palavra.
Que começa com P.
Pé da vida, realmente
Isso.
é isso mesmo. Eu não suporto injustiça, preconceitos, diferenças, né? Pessoas, em virtude de pensar que acha que pode, em virtude de cargo, de dinheiro, desmerecer quem quer. Enfim, qualquer tipo de injustiça que você pense agora, que afete o teu coração, para mim, colocam para mim como se fosse uma venda nos olhos, né? Eu tenho que tomar cuidado até para não descer do salto. Mas é isso mesmo, Pierre. Parabéns, mais uma questão. São 3 a 0 por enquanto, que eu ainda não comecei a responder, mas a questão de número 4. Um medo, meu.
O medo, o medo
Peraí,
de
peraí, vamos ver.
opa.
Antes tem que ter um suspense, né? Qual que é o meu medo, Fian?
Eu acho que o seu maior medo é o você ficar paralisada sem poder produzir.
Nossa!
Essa mulher produz muito. Eu sinto que ela tem medo de um dia não conseguir produzir e ir pra frente. Eu acho que esse é o medo.
Andando com as próprias pernas, né?
Isso, e exatamente.
Ai, meu Deus do céu, eu tô gastando um aplauso aqui pra você hoje, hein? A mão do povo vai cansar desse jeito. Aê! Muito bem. O meu medo, um deles é esse mesmo, é o medo de perder a capacidade de pensar logicamente, né?
Exatamente.
Ter o direito de produzir, de criar. A arte é uma coisa que me fascina, a arte da comunicação. Né, de botar para quebrar, porque é a vontade da alma, né, sendo atendida, né?
Exatamente.
Muito bem, e a última pergunta para o prêmio do ano é um sonho, meu Pierre.
Um sonho. Você tem muitos sonhos, mas conhecer a Escócia.
É um sonho,
É um
é um
sonho,
sonho,
é
é
um
um
sonho.
sonho, é um sonho.
Eu acho que outro sonho, né, no campo profissional é poder realmente ajudar, né, quanto mais pessoas, né, melhor, transmitir falando, né, enfim, tendo a oportunidade em vários canais, né, então rádio, essas coisas, né.
Ah, quanto mais eu tiver microfone na frente para falar, melhor, né? Neta de italiano, fala com a mão, fala com o corpo inteiro, né?
Exatamente.
Sonho. A Escócia, né? Highlands,
É
nossa
os
senhora.
castelos, né, que você
Nossa!
falou,
Realmente é um sonho. Realmente é um
e as
sonho.
paisagens do Outlander, né, que a gente vem acompanhando.
Teve que me denunciar, que me
É
delatar. O
verdade.
Outlander tá bom pra caramba, né? Tá bom pra caramba.
Então, assim, e o Egito também, né?
Egito. E Irlanda também, né?
Irlanda.
Irlanda. Tem alguns sonhos bem legais ainda para
É
concluir, né?
verdade.
E se Deus quiser, e há de acontecer. Olha, quantas perguntas foram, Pierzinho?
São cinco perguntas.
Então, quantos pontos você fez?
Ah, quantos pontos eu fiz?
5 pontos para o
Aê, muito
Pierzinho!
obrigado.
Muito bem, agora é a
É a
minha
minha
vez
vez. É a minha
de
vez de
responder.
perguntar para você o que me faz feliz.
O que te faz feliz, minha nossa? Você é um ser assim que você não é difícil de agradar, entendeu? Muita coisa te faz feliz, mas você não vive sem também o dengo.
É verdade.
É uma coisa que te deixa muito feliz no relacionamento. Se não tem dengo, você acha que eu tô brava, e aí você já acha que tem problema, eu tenho que estar dengando pra tá bem.
É isso
É
mesmo.
isso?
Acertou.
Ah! Uhul! Primeira. E a segunda?
O que me deixa triste?
Falta de dengo.
Não vale isso.
Ué, como não vale relacionamento?
Não, tem que falar pelo menos outra coisa.
Tá bom, vai. O que te deixa triste? Muitas coisas, mas assim, as pessoas não se entendendo. Quem você gosta, tipo, se tiver tretas no caminho, assim, você
verdade.
Não gosta de briga entre as pessoas.
Verdade, eu
você
gosto
fica
de
triste.
União.
Você gosta de ver todo mundo bem.
Nossa, muito. Todo né? mundo bem e eu briga e é uma coisa que realmente me faz mal.
Exatamente. Embora você briga muito comigo.
Mas a gente briga, mas a gente se entende.
É de italiano para italiano,
exatamente.
Né?
Exatamente. Mas assim, ver pessoas queridas brigando, né? Família, enfim.
Isso te entristece.
Muito.
Então, caramba, palmas para mim também.
Boa!
Muito
acertou.
Bem. Agora vamos lá, se eu acertar todas, hein? Eu mereço. O que você vai fazer? Eu vou fazer o bolo de coco pra você, mas você vai fazer aquele brownie pra mim.
Ah, pode deixar.
Combinado? E se empatar?
Ah, se empatar, a gente faz os dois.
Os dois.
O que me deixa bravo.
Quase você falou, hein? P da vida também, né? Bravo. Mas aquele bravo que de 5 minutos, que você estoura e depois fica bem?
Pode ser.
Ai, é tão difícil ver você bravo. Tão difícil. Pentelhação. Muita pentelhação te deixa bravo.
Pentelhação.
Tipo, quando eu tô na TPM e eu fico no seu ouvido.
É verdade.
E aí você tem hora que você fica muito bravo.
É verdade. Uma coisa que me deixa muito bravo é, por exemplo, se eu não faço uma coisa e a pessoa me acusa.
Sim, acusar injustamente.
Acusar injustamente Sim. me deixa fora de mim.
Sim.
Mas...
verdade. Porque verdade pra você é um valor muito importante.
Muito importante.
Né?
Exatamente.
Bom, acertei em parte, né? Acertei.
Acertou.
Acertei?
Acertou.
Sério? Vou pontuar?
Acertou, acertou.
Muito bem. Tô indo bem, tô indo bem.
A quarta pergunta é um medo.
Solidão.
Solidão? Sim.
Ah, peguei.
Eu gosto de estar rodeado de pessoas, gosto de... Tá falando...
Você gosta de festa, né?
Gosto,
você gosta de farra.
Gosto de farra, gosto de festa. Gosto de conversar com as pessoas.
Sim. Solidão é uma coisa que eu sei que te incomoda muito.
Muito.
E você tem medo do escuro também. Você não gosta... Não é que você tem medo do escuro, você se incomoda com o escuro.
Eu tenho mais medo de baratas voadoras.
Quem não tem? Bom, mas eu acertei essa também?
Acertou.
Aê.
E um sonho pra terminar.
Ah, você tem vários. Mas você tem o sonho de ir pra Oshkosh?
Esse é verdade.
Ver a exposição lá dos aviões?
É, exatamente. A feira
nos
de
Estados
Oshkosh
Unidos.
É uma feira de aviões que acontece normalmente em julho, né? E é a maior feira de aviação do mundo. E então lá tem aviões... comerciais, né, como a gente está acostumado a ver, e tem também aviões de guerra, né, então tem de tudo, enfim, é uma coisa de louco, é uma coisa para realmente pessoas que gostam muito de aviação.
Você vem falar aqui também depois disso, né, porque você sabe muito disso, para quem gosta...
Eu acompanho muito, é um negócio que sempre me fascinou, talvez porque eu tenha voado muito cedo, né, com 2 meses eu já estava em cima de um avião. Então, acho que desde pequenininho eu colecionava aquelas maquetes de avião. Então, um negócio que sempre me fascinou. Com o passar do tempo, eu fui ficando mais medroso.
E outro sonho que eu posso dizer... O Camaro, que não é amarelo, né? Azul
não.
Com faixa branca.
Exatamente.
Gente, eu vou contar. Ele tem um sonho disso seguinte. Ele falou que vai me respeitar por toda a vida. Mas quando ele completar 99 anos... Ele vai despirocar, vai comprar um Camaro.
Isso.
E vai despirocar na vida,
não,
é isso?
Não, eu espero que eu consiga
antes. Não, mas você falou que nos 99 você vai despirocar.
Nos 99, com certeza.
Ah, entendi. Então está registrado aqui, viu?
Pode deixar. O Camaro é um sonho, né? Mas assim...
É uma coisa material.
Uma coisa
mas
material.
Mas falando do que mais importa.
Isso.
Que é o crescimento espiritual.
Isso.
Né?
Isso.
O teu maior sonho, você é uma pessoa assim, que sempre quer fazer o bem, você sempre faz o bem para as pessoas, eu
verdade.
Nunca vi você fazendo nada nem para uma mosca, uma formiga que seja. Então você quer todo mundo bem. Então, de repente, um sonho seu, nesse lado que você já conversou comigo uma vez, é ver todo mundo bem, com saúde, e ter o sonho de ser útil para as pessoas. Você
Sim,
gosta de ser útil,
sem dúvida.
né?
Eu gosto. Gosto
Acertei?
de ajudar. Sim?
Acertei?
Sim.
Eita, nós!
Boa!
Virou empate isso então, né?
5 a
No
5.
quiz do amor, 5 a 5.
A gente tá se
Empatamos.
estamos nos entendendo bem.
Nós estamos nos. Fala direito, é nós estamos, que a gente estamos.
Nós estamos nos entendendo bem?
Ah, bom, que italiano acha que pode vir aqui e falar, a gente, vamos. Não, 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 não.
Ah, você vai voltar a fita, você vai
Parla, parla com mãozinha que você vai ver
Vai
o que
voltar a
acontece.
fita, você vai ver que eu falei
Parla.
direitinho.
Volta a fita, 7 1900 e quanto? Bola em Guaraná, 1980? Que não é fita, meu
Bom,
filho.
nós somos nascidos dos anos 80, né?
Você é nascido nos anos 80, eu
É
sou mais
verdade,
jovem.
você é dos anos
Eu
70.
sou mais jovem que você, tá? Ô, gente, é o seguinte. Esse bate-papo foi para aquecer teu coração, levar um pouquinho de alegria. Nós aqui, né, formamos um casal que não tem nada de perfeito, mas é tão bom ser imperfeito, porque nisso a gente cresce, nisso a gente evolui. Não pensem que nós não temos nossos problemas. Assim como você, que pode estar num relacionamento, também pode enxergar o seu relacionamento dessa forma. Quer dizer, nada é perfeito, mas pode ser melhor naquilo que merece ser, não é? Então hoje a gente tentou aqui vir como casal trazer uma coisa diferente para você, tá? A gente veio para dizer, como espíritos individuais que somos, indivíduos, seres humanos em jornada e em construção, cada um com a sua individualidade, que decidiram se juntar e compartilhar uma vida. O que é um prazer para mim, e eu acredito que seja para o Pierre também ter a minha companhia, não
Com
é?
certeza.
Mas o que que eu gostaria que você refletisse? Se você já tem o seu relacionamento, se você está olhando só o lado ruim, tenta olhar também para o que é bom, não é? Se você está pensando em se desfazer por impaciência, enfim, por uma série de coisas, é só você que pode julgar. Mas antes, tenta criar situações como essa que eu criei aqui com o Pierre hoje, para a gente dar risada, para a gente ser criança de novo, né, Pierre? Para a gente brincar um com o outro, isso é fundamental, né?
Sempre,
E
isso é muito importante.
sempre que possível, não cair na rotina ruim. Tem a rotina boa e
Isso.
a rotina ruim. A rotina boa é aquela que a gente vai levando a nossa vida, construindo, crescendo dia a dia. E a ruim é aquele que o casamento se torna algo ruim, né? Um peso, um fardo a levar. Então, que a gente
Exatamente.
viva a nossa rotina de forma saudável. E para você que tá sozinho, largado na vida, eita, coisa boa, tô brincando, viu, Pé? Para você que tá sorteio, sorteira na vida, ô, trembanço,
Oh.
aproveita, vai pra farra. Quer dizer, a farra agora é quarentena, né? Mas assim, logo isso passa. E daqui a pouco você vai estar de novo curtindo a vida doidado. Não perde as esperanças, não. Só entrega o seu coração para quem lhe mereça, viu? Não entrega seu coração para qualquer um ou qualquer uma, não. Não vale a pena. Mil vezes melhor estar sozinho. O Pierre ficou sozinho muito tempo, eu fiquei sozinha muito
Muito
tempo,
tempo.
até a gente se encontrar. Então é só um exemplo, tá? Se vocês gostaram desse podcast, dá um oi pra gente. Me siga lá no Instagram, tá? Vou deixar o telefone aqui do WhatsApp, que é o 1194-907-6970. 11-94907-6970. Pra você mandar sua mensagem, seu feedback, sua angústia, seu choro, seu sorriso, o que quer que seja. Pra gente conversar aqui, mandar um beijo pra você, tá? No mais, Pierre, muito obrigada pela sua participação, viu?
Eu que agradeço.
Agradeço o teu carinho, né? Por você ter topado aqui o quiz, né?
Ótimo.
E daqui para frente a gente vai contar aí com a sua coluna que você está preparando para gente,
Excelente.
certo? Almas coloridas, benditos sejam seus caminhos, que a luz do protetor sempre esteja à sua frente, te protegendo e te guiando, às suas costas, te livrando de todo mal, e que o Senhor te ande ao seu lado direito e esquerdo, te protegendo de tudo aquilo que os seus olhos não enxergam. Que sejam prósperos os seus campos, e até que a gente se veja de novo, que ele te leve sob a sua santa proteção. Um beijo, até a próxima. Compartilhe esse podcast para que outras pessoas tenham acesso a material de qualidade que pode ajudar, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Thank you. Você ouviu? Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega.